Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Como sabem, a reunião de hoje é dedicada a três audições do Sr. Ministro. Queria também agradecer a presença do Sr. Ministro do Ambiente e Transição Energética e da Sra. Secretária de Estado também. Muito obrigado. A primeira audição é relativa ao POC Caminha Espinho. É um requerimento do PSD que foi aprovado por unanimidade na nossa comissão. Fizemos já um conjunto de audições, já começámos a fazer este trabalho há algum tempo e, portanto, hoje fechamos o conjunto de audições sobre este POC. A grelha que vamos utilizar, que foi aprovada em reunião de mesa e coordenadores, é a grelha, uma grelha simplificada para as duas primeiras audições, onde o grupo parlamentar requerente terá 3 minutos de intervenção, o Sr. Ministro 5 minutos, e depois uma ronda única aos grupos parlamentares, 3 minutos cada um, e uma resposta do Sr. Ministro, 10 minutos no conjunto. Portanto, esta grelha vai ser utilizada também na segunda audição. Portanto, vamos então dar início à primeira audição e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao Sr. Ministro do Ambiente e à Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território. Sr. Ministro, nos dias que seguiram ao anúncio da abertura do período de discussão pública da proposta de revisão, porque é disso que estamos a falar, de uma proposta de revisão do programa para a Orla Costeira Caminha Espinho, anúncio esse que teve lugar no dia 30 de outubro do ano passado, como é do conhecimento do Sr. Ministro, vários autarcas abrangidos por aquele território, ou com os seus territórios, melhor dizendo, estão abrangidos por aquele programa, manifestaram publicamente várias reservas, dúvidas, preocupações e até mesmo algumas críticas a este importante e acrescentaríamos nós imprescindível instrumento de ordenamento para o país. Tendo em conta que essas manifestações provêm de autarcas, isso por si só seria razão bastante para nós procedermos à sua audição no âmbito desta matéria. Mas acrescentámos mais 3 ordens de razões para que essas audições aos senhores Presidentes da Câmara tivessem lugar. Desde logo porque é nossa profunda convicção de que os senhores Presidentes da Câmara Municipal estão despertos para aquilo que é a problemática das alterações climáticas e todas as consequências e serão os primeiros interessados em termos uma costa, em termos um litoral resiliente. Em segundo lugar, porque os municípios hoje, felizmente, dispõem de um conjunto de técnicos e de quadros competentíssimos que lhes permite, naturalmente, fundamentar aquilo que são as suas decisões e o seu pensamento político em torno destas e de outras matérias. Em terceiro e último lugar, porque os próprios planos diretores municipais, alguns deles já de segunda geração, dispõem de regimes de salvaguarda que condicionam naturalmente o uso e ocupação do solo. Ora, nesse contexto, o complementar do Partido Social Democrata apresentou um requerimento para que se procedesse à audição dos senhores Presidentes da Câmara Municipal envolvidos por este programa, mas também da própria Agência Portuguesa do Ambiente e da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional Norte. Essas audições já tiveram lugar, foram audições muito ricas em termos de informação, foram dissipadas muitas dúvidas, mas permanecem outras. E, portanto, se ela foi esclarecedora em muitos domínios, não foi na totalidade das questões que aqui foram colocadas. E eu gostaria de começar por referenciar, e para apenas para a apresentação do requerimento, perdão, e para a introdução da matéria, desde logo os autarcas começaram por referenciar negativamente aquilo que eles consideraram um envolvimento, ou melhor dizendo, um não envolvimento das autarquias e das populações na elaboração deste programa de revisão. Sr. Ministro, nós temos consciência de que os municípios integram ou integraram a comissão consultiva e que foi naturalmente constituída para acompanhar a elaboração deste programa de revisão do POC Caminha e Espinho, mas, Sr. Ministro, com tantos reparos, com tantas críticas, alguma coisa de mal correu, ou melhor dizendo, terá de haver alguma justificação para que isto não tenha decorrido da melhor forma e que justificou inclusivamente um pedido de audiência com o Sr. Ministro que tinha vulgar e que depois foi tornado público. Na ronda de questões, naturalmente, é que iremos formular as mesmas. Nesta primeira parte é apenas para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores, senhores deputados, aproveitar o momento, porque muitas das questões de detalhe já foram aqui esclarecidas, para, nesta intervenção, ainda que breve, falar sobre dois assuntos. O que estamos a fazer no litoral e o POC propriamente dito. Quando iniciámos esta legislatura, não havia ainda nenhuma candidatura aprovada, nenhum investimento aprovado para o litoral no POC uso. À data de hoje, aprovámos 49 candidaturas que representam um investimento de 120 milhões de euros. A estes devem ser acrescentados os 30 milhões de euros mobilizados pelas sociedades pólios do litoral, ou seja, 150 milhões de euros que estão em conclusão, em execução ou em início. Na sequência da aprovação da reprogramação das verbas do Portugal 2020, este Governo pretende também, no contexto da proteção e defesa do litoral, aprovar mais três intervenções de alimentação artificial de elevada magnitude. A alimentação das praias da Costa da Caparica e os dois shots de areia, penso que sabem a que me refiro, na praia da Figueira da Foz, em Espinho Torreira. Estas intervenções, juntamente com o shot Aveiro, dão mesmo execução a uma nova forma de proteger a costa. No total, o Governo está em condições de alocar um investimento de 182 milhões de euros ao litoral. E tudo isto é muito concreto. Dia 2 de fevereiro, às 14h30, na Marina de Carregal, em Ovar, iremos proceder à assinatura do contrato para a empreitada dos assoreamentos da Ria de Aveiro, cuja uma parcela significativa dos inertes será depositado no cordão do NAR. No dia 5 de fevereiro, o desassoreamento da Lagoa Superior da Lagoa de Óbidos, estamos a falar de 15 milhões de euros de investimento e também uma parcela muito expressiva desses estragados serão colocados no litoral. Dia 6 de junho, há a apresentação, a primeiros resultados do programa de monitorização da faixa costeira de Portugal continental. Pela primeira vez, passaremos a dispor para todo o território continental de informação sistematizada de acordo com os melhores padrões técnicos que nos vão permitir fazer um acompanhamento de tudo aquilo que estamos a fazer no litoral. A concretização destas e de outras intervenções decorrem da determinação muito forte em proteger o litoral. Aliás, o primeiro plano setorial a ser aprovado para o Portugal 2030 é exatamente o Plano de Ação Litoral 21, com 1000 ações e 900 milhões de euros de investimento. Temos absoluta consciência de como é importante também para salvaguardar a biodiversidade fazer tudo para salvaguardar a configuração e a morfologia da linha de costa. Sobre o POC, em concreto, passaram mais 10 anos sobre o primeiro dos planos e a experiência acumulada e os ensinamentos do que se deve e do que se não deve fazer. Importa agora que os programas e não planos da Orla Costeira assumam novos desafios, como sejam aqueles que se associam aos processos decorrentes das alterações climáticas, sabendo nós que nesta linha de costa e também na região centro, o recuo médio a cada ano é de 7 metros no litoral. Assim, estes programas têm que providenciar o benefício para agora e para o futuro, conferindo prioridade absoluta à adaptação aos territórios, aos fenómenos erosivos e garantindo que eles são preparados para as alterações climáticas. As quatro palavras-chave deste plano e de todos os outros são prevenção, proteção, acomodação e recurso planeado. Sublinho que, sem prejuízo, muitas vezes a condição da nossa costa obrigar a soluções de adaptação e da aplicação cumulativa da prevenção, proteção e acomodação, esta é a hierarquia de intervenção e o início é mesmo e sempre o princípio da prevenção. É a primeiríssima medida de gestão do risco, implica não expor mais pessoas ao risco, mesmo nas áreas urbanas e nas identificadas como urbanizáveis. Não podemos andar atrás do prejuízo. A proteção passa por defender as áreas vulneráveis e as soluções de proteção não dispensam nunca a adoção simultânea de ações de prevenção e de acomodação. É com base na combinação destas quatro opções de gestão adaptativa, no conhecimento científico que tivemos e que temos, que foram tomadas as decisões fundamentadas para este POC e, naturalmente, para todos os outros. Há, sem dúvida, um conjunto de aglomerados ao longo de todo este território. Há um conjunto vasto de áreas críticas e, das 12 áreas críticas urbanas, em apenas 4, nós consideramos que o recuo planeado não tem alternativa, porque a possibilidade de protegermos estas pessoas é mesmo podermos, no sítio onde hoje há habitações, porque à sua frente isso é impossível, podermos reconstruir a palavra talvez não seja a mais feliz, repor as dunas que aí existem e que aí deviam existir. Estou a falar de Pedrinhas e Sudovém, estou a falar da Praia de Paramos e estou a falar da Praia de Ofir Sul, portanto, três destas zonas são no município de Esposende. Foi feito uma... Desde o princípio que foram envolvidas as autarquias e a participação do público ocorreu sobretudo durante a discussão pública, para isso é que ela existe, e houve 8 sessões públicas que contaram, algumas delas, com centenas de pessoas que participaram. Sentimos que a nossa, e prometo acabar em 2 minutos, ou menos 15, no minuto, sentimos que a nossa proposta é já hoje muito acompanhada pelas autarquias e, por isso, percebendo as funções urbanas de uso e fruição presentes, bem como o papel estruturador do sistema urbano do litoral norte, a proposta que nós próprios sugerimos com as autarquias foi do POC passar a considerar que, dentro dos perímetros urbanos, os municípios possam definir nos seus planos exceções à ocupação de terrenos devolutos entre edifícios, portanto, sem expandir, mas consolidando a malha, desde que esses espaços vazios representem menos de 20% da malha urbana. E aquilo que sentimos é que esta era a principal crítica apontada pelos senhores autarcas e que foi debelada com esta nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Bem, dou a palavra novamente ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela exposição que nos apresentou e que, de certa forma, responde a uma outra questão que eu tinha aqui preparada para lhe colocar. Porque, de facto, eu ia começar exatamente por aí, pela circunstância deste plano, segundo os autarcas, não verter aqui o que são as especialidades de cada território. Designadamente, levando em linha de conta que toda, ou partindo do pressuposto, que todo o litoral e toda a costa é igual, que as cércias são iguais, que os alinhamentos são iguais, essa era uma das críticas que estava apontada. E que agora, de certa forma, procura dar resposta. Mas havia uma segunda crítica, que agora o Sr. Ministro acabou por responder, ou pelo menos oferecer uma solução, que resulta do facto de não se vislumbrar neste programa, também de acordo com os próprios autarcas, qual é o critério, ou quais são os critérios que presidiram às soluções que são preconizadas naquilo que se quer designado por recuo planeado. Isto é, nos casos, a solução apontada para um território era uma, noutros casos a solução era outra, mas não se percebia ou não se percebe efetivamente qual é o critério que preside às diferentes opções. Não estou a dizer que elas sejam erradas, não se percebe, é porque que são essas opções. Nos territórios são apontadas umas e noutros territórios, aparentemente em igualdade de circunstâncias, são apontadas outras. Um terceiro aspecto que eu queria aqui colocar e que também merece a nossa preocupação tem a ver com aquilo que são os meios financeiros associados ao plano. Sr. Ministro, nós sabemos que está previsto um orçamento de 470 milhões de euros, mas eu pergunto se nesses 470 milhões de euros estão incluídos investimentos já em curso e que são suportados e que estão a ser suportados por orçamentos camarais. Porque se for verdade essa alegação que aqui foi feita numa das nossas audições, eu diria que, de certa forma, este orçamento é um orçamento enganador. Uma segunda pergunta, ainda relativamente a este orçamento global, é de saber se todo o financiamento que está aqui previsto está minimamente assegurado. Ainda dentro do orçamento e relativamente àquilo que são as demolições, está previsto uma verba de 9,25 milhões de euros, exatamente para fazer face às 13 operações de retirada de construções. Ora, este é um valor que os autarcas consideram irrealista porque o mesmo é irrisório. Pergunto se nestes 9,25 milhões de euros estão ou não contempladas eventuais medidas compensatórias. É que se não estiverem, reforça ainda mais esta condição ou esta natureza e este irrealismo deste plano, dado que a verba será muito, muito diminuta. Finalmente, e para encerrar este capítulo e para encerrar a minha intervenção das demolições, se está ou não prevista qualquer verba para o realojamento das pessoas cujas habitações foram demolidas. Porque aparentemente não está prevista nenhuma verba e a pergunta que fica é esta: é o Estado, a Administração Central, que vai assumir este custo ou essa será uma responsabilidade dos municípios? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Renato Sampaio. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, bem como a Secretária de Estado. E é evidente que a questão do litoral é uma situação que nos preocupa, dada a exposição dos riscos de erosão que existem no nosso território. E o nosso litoral é, do ponto de vista económico, um bem que nós todos temos a obrigação de preservar, porque representa muito para a nossa economia. E desse ponto de vista, os planos de ordenamento costeiros são fundamentais para minimizar e mitigar exatamente essas operações de risco. Porque o que nós temos é que utilizar o princípio da prevenção e precaução e para que gerir situações de risco. E por isso temos que nos adaptar aos fenómenos que existem, quer sejam os fenómenos das alterações climáticas, quer sejam os fenómenos de erosão provocados pelos nossos aproveitamentos hídricos e as nossas correntes marítimas, as construções que já foram feitas dos esporões para proteger aquilo que não é possível proteger já, os esporões que foram construídos e os paredões nos portos, quer sejam comerciais, quer sejam pescatórios e no fundo também para proteger estas comunidades. E por isso, Sr. Ministro, temos consciência de que só há dois caminhos a seguir: um correto ordenamento do território e a renaturalização do cordão do mar, que é um instrumento, do nosso ponto de vista, fundamental para a preservação e para a proteção que queremos na nossa costa. E por isso tem que existir um ordenamento do território correto, para garantir exatamente o nosso sistema costeiro. Esse programa, obviamente, do nosso ponto de vista também, tem que ter uma articulação com aquilo que são já instrumentos de ordenamento de território existentes, nomeadamente o Programa Nacional de Ordenamento de Território, os planos municipais, compatibilizá-los também com os PDMs municipais. Há questões aqui que depois são levantadas por autarcas e por outras pessoas, que são de outra natureza, que é o problema dos equipamentos concessionados no nosso domínio hídrico. Como é que o Estado, neste caso o Governo, e aqui está previsto algumas demolições, quer sejam privadas, quer sejam na construção no domínio públicas, concessionadas, e por isso, Sr. Ministro, gostaria de saber como é que o Governo pensa lidar com este problema das demolições e com os equipamentos que estão construídos e concessionados no domínio hídrico. Por outro lado, há uma questão que para nós é obviamente central, que é a proteção dos bens, a proteção e a defesa da nossa costa, como disse, da importância económica que ela tem para a nossa economia, e garantir, obviamente, a segurança das pessoas e dos bens também privados que possam existir. O que no fundo, Sr. Ministro, o que nós gostaríamos de saber era se todas essas nossas preocupações estão plasmadas neste plano de ordenamento de Caminha Espinho, saber se houve uma articulação institucional, quer com as autarquias, quer com outros organismos da administração central ou da administração descentralizada, e como é que se vai monitorizar, no fundo, depois de tudo isto, se o plano prevê uma monitorização de toda a sua implementação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Nas audições que nós tivemos aqui, principalmente com os autarcas, levantou-se uma questão que tem sido contestada por alguns destes municípios, principalmente o do Porto, e que nos parece que terá que ficar cabalmente esclarecida e conforme à lei. E eu falo do entendimento sobre a lei da água e a definição da delimitação do domínio público hídrico e dos conceitos da margem e de salvaguarda, que tem sido uma das questões levantada. Nós sabemos que o domínio público hídrico é constituído pelo conjunto de bens que pela sua natureza são considerados de uso público e de interesse geral e que justificam o estabelecimento de um regime de caráter especial aplicável a qualquer utilização ou intervenção nestas parcelas de terreno, que falamos aqui no POC, localizadas em leitos de águas de mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem como as respectivas margens e zonas adjacentes a fim de as proteger. E na atualidade são diversas as restrições que existem de utilidade pública que podem surgir ao direito de propriedade imposta pelas mais variadas razões e visando a proteção de interesses coletivos. Ora, no caso do município do Porto, existe uma grande margem de domínio público marinho e hídrico sob a jurisdição da APDL. E esta margem encontra-se fixada por lei em 50 metros na zona marinha e do estuário do Rio Douro e é delimitada pelo decreto-lei, como imagino que saibam, 335/98. O que nos ficou um bocado em dúvida é que o Presidente da Câmara do Porto parece não saber da existência desta lei geral e, tanto aqui quanto defendeu, entende que o Plano Diretor Municipal do Porto se sobrepõe à lei da água e ao entendimento relativamente ao próprio ordenamento da Orla Caminha-Espinho e este entendimento começa já a passar para outros municípios. E isto porque o Plano Diretor Municipal terá sido aprovado em Conselho de Ministros. Isto coloca-nos várias questões, desde logo uma que tem a ver com a possibilidade de ordenamento da Orla Costeira no âmbito Caminha-Espinho, sendo que o Ministério do Ambiente poderia já ter conhecimento deste entendimento por parte das câmaras e queremos questionar se já tinham este conhecimento e que de forma é que se acautelará agora que estamos a definir esta questão e bem sabemos que isto está numa lei distinta do plano do POC, mas que nos parece que é uma questão que está em cima da mesa e que tem que ser cabalmente definida também na discussão deste processo. Também para que não se espalhe reivindicações em outras câmaras referentes a este mesmo plano. E também de que forma é que se acautelará o caso dos PDMs que não estão conformes à referida lei, quer neste ordenamento, quer em outras situações de jurisdição, quer da Agência Portuguesa do Ambiente, quer, bem sei que será do âmbito do Ministério do Mar, na questão da jurisdição dos portos. E de que forma é que se diligenciará junto das CCDRs, no sentido de acautelar as várias alterações às inscrições legais. Depois, relativamente aos aglomerados habitacionais, gostaria também de colocar ao Sr. Ministro a questão relativamente à existência de cronograma de realojamento e o respectivo orçamento para os 14 aglomerados habitacionais e se não lhe parece que deveria haver um plano concreto para estes casos e não uma inscrição no primeiro direito, como tem vindo a defender. E depois, relativamente à erosão costeira e alargando um bocadinho o âmbito, mas que também tem incidência na faixa costeira que temos aqui em questão, eu levantaria a questão da reavaliação da barragem do Ferido, que se tem em conta o impacto na orla costeira também nesta Obrigado, faixa senhora. Pela erosão costeira que traz a esta zona.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e agradecer a presença aqui. Sr. Ministro, os programas da Orla Costeira, apesar de constituírem um meio de intervenção do Governo e visarem a persecução de objetivos indispensáveis à tutela dos interesses públicos e de recursos de relevância nacional, devem mesmo levar em linha de conta a posição dos responsáveis, da população e dos territórios onde se inserem. E Depois de muita informação e muitas declarações sobre a revisão deste POC Caminho e Espinho, quer das populações envolvidas, quer dos autarcas, nós ouvimos aqui nesta comissão, a semana passada, como sabe, os representantes de 6 dos novos municípios que estão envolvidos neste POC, ou seja, o Porto, a Póvoa de Varzim, Espinho, Espalzende, Vila de Conde e Caminha. A audição que tivemos foi bastante esclarecedora e, nesse seguimento dessa audição que tivemos, eu começava por perguntar ao Sr. Ministro, em primeiro lugar, como é que explica que, num tempo em que está em curso um processo de transferência de competências para os municípios, que o Governo diz ser essencial para a reforma do Estado e que quer implementar, como é que explica que a participação, o envolvimento, quer dos municípios, quer das populações, tenha sido tão deficitária, conforme aqui nos foi referido pelos presidentes de Câmara destes municípios? É certo que também ouvimos o Sr. Presidente da APA, que também foi, que também a semana passada, e que nos referiu que os municípios foram devidamente envolvidos e que participaram no processo de elaboração da proposta de revisão do POC, mas o que nos foi transmitido pelos municípios não foi isso, e foi que, em muitos casos, a proposta revela, dizia um senhor Presidente da Câmara, que esta proposta que revela que notoriamente foi elaborada tendo por base o Google, palavras de um senhor Presidente da Câmara nesta comissão. Sr. Ministro, eu pergunto, em primeiro lugar, com base nisto que acabei aqui de referir, se o Sr. Presidente, se o Sr. Ministro já reuniu com todos os 9 municípios envolvidos neste POC, se tem presente todas as reivindicações que estes fazem e que nos deram aqui a conhecer exaustivamente. E pergunto-lhe também se é a intenção do Sr. Ministro ou se deu instruções nesse sentido de alterar a proposta de revisão para conciliar a proposta de revisão do plano da Orla Costeira com as exigências dos municípios. E depois, dado que o tempo é escasso, deixava-lhe uma última questão. E essa última questão tem a ver com o orçamento para a implementação do programa em 10 anos de cerca de 500 milhões de euros. Considerando que quase metade dessa quantia, tanto quanto sei, será destinada a obras no Porto de Leixões, pergunto-lhe como será financiado, por exemplo, o realojamento e indenização das populações que serão afetadas pelas projetadas demolições de edifícios que estão contidas neste POC. Será, Sr. Ministro, e permite-lhe que lhe pergunte com alguma ironia, será através também do programa Primeiro Direito, que normalmente serve para responder a tudo, é que não nos parece que este programa que visa acabar com as habitações precárias e sem condições de Portugal vá dar para tudo? E, portanto, deixo-lhe esta questão relativamente à orçamentação deste plano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Cachal Branco. E, para terminar a ronda dos grupos parlamentares, eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Jorge Machado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, há muitas dúvidas e muitas preocupações e, na opinião do Grupo Parlamentar do PCP, há tempo de corrigir e promover um debate aprofundado. O Grupo Parlamentar do PCP promoveu uma audição pública no Conselho da Póvoa de Varzim a propósito desta matéria e ficou claro que há uma necessidade imperiosa de aprofundar o debate. Aliás, é para nós inaceitável que quer a APA, quer as câmaras municipais, quer o Ministério do Ambiente, não tenham verdadeiramente promovido um debate aprofundado com as populações em torno desta matéria. Esta matéria passou para o domínio público e para o conhecimento geral da população quando o Sr. Ministro anunciou um conjunto de demolições. E a partir daí, sim, passou a ser do conhecimento da população e começou a suscitarem-se preocupações. Porque até essa data não houve uma verdadeira discussão pública que acautelasse as preocupações das populações. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é da necessidade de aprofundar cientificamente as decisões que são tomadas. Sr. Ministro, o plano tem cerca de 200 páginas, mas tem pouca fundamentação científica. E, Sr. Ministro, ela tem que ser acessível para as populações. Não pode ser um documento que seja absolutamente impossível de ler por parte da generalidade da população e esquecendo de fundamentação jurídica que a sustente. Terceira consideração. Sr. Ministro, as suas declarações suscitaram preocupação das populações num contexto em que o Sr. Ministro anuncia demolição atrás de demolição sem tomar em conta a necessidade ou colocar a possibilidade das medidas preventivas. E, portanto, a pergunta é porque é que, em vez de anunciar demolições, não se abordou também a perspectiva das medidas preventivas. Para concluir, para o Grupo Parlamentar PCP, a segurança deve ser o modo, Sr. Ministro. Mas não podemos ter duas pesos e duas medidas. Mesmo nível de risco, não podem ter soluções distintas em que para uns se prevê demolição e para outros não. Comunidades pescatórias, a tendência é a demolição. Outras comunidades, a tendência não é a demolição. Não pode ser, Sr. Ministro, não pode ser esse o critério, não pode haver essa dualidade. Portanto, pergunto-lhe também, Sr. Ministro, se as câmaras municipais, e nós ficamos surpreendidos com a posição das câmaras municipais, perguntamos ao nossas câmaras municipais deram parecer relativamente a este plano de ordenamento. Sim ou não deram parecer? É que, tanto quanto nós sabemos, as câmaras municipais deram parecer relativamente a esta matéria. E, portanto, todo o alarido em torno das câmaras municipais surpreende-nos, sinceramente, porque elas foram coniventes com o plano e com as demolições que foram anunciadas. É essa a nossa opinião, mas o Ministro terá a oportunidade de esclarecer essa matéria. Mas queria perguntar uma outra coisa relativamente às câmaras municipais, Sr. Ministro. É que nós temos planos desta natureza desde 99. E desde 99 até à presente data, houve um conjunto de casas que foram construídas legalmente, Sr. Ministro, com autorizações por parte das câmaras municipais. Como é que se resolve o problema destas pessoas que legalmente construíram as suas casas com autorizações por parte das câmaras municipais em zonas onde as câmaras municipais supostamente deveriam saber que não deviam poder autorizar a construção? Sr. Ministro, como é que vamos resolver este problema? E agora propõe-se as demolições destas habitações? Não pode ser, Sr. Ministro. Tem que haver, naturalmente, uma reponderação destas matérias. Já para não falar em edifícios públicos, já para não falar em edifícios históricos, há edifícios com mais de 100 anos que existem em vários concelhos que não podem ser, por exemplo, demolidos, como foi anunciado pelo Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Machado, passamos agora às respostas do Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro, 10 minutos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Começar só por dizer uma coisa que não é, enfim, que foi aqui trazida pelo deputado Álvaro Castelo Branco, embora não em voz própria, que é a acusação do Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim de que este plano foi feito a partir do Google. A única coisa que eu tenho a dizer aqui é que, de facto, sou muito pouco tolerante com quem, por quem goza com quem trabalha. Sou muito pouco tolerante relativamente a quem goza com quem trabalha. O trabalho envolveu 24 entidades da sua elaboração. Foi um trabalho que demorou meses, que teve a melhor ciência, que teve por trás especialistas da Universidade do Minho e, portanto, essa é uma parte que confesso que não é mesmo da opinião, é, em meu entender, uma afirmação infeliz e ainda por cima reiterada sobre a qualidade do próprio plano. Vamos lá ver. O mar está a avançar. Existem 46 zonas críticas neste POOC devidamente identificadas. Em todas elas, a perspectiva é sempre a da prevenção, da prevenção, da prevenção. Em quatro delas, não é possível existir essa mesma prevenção se não fizer um recuo planeado desses mesmos aglomerados. Não há outra forma. A proposta é aprofunde-se até que o mar leve de lá os aglomerados todos e ponha em risco pessoas e bens. Essa não será nunca a nossa perspectiva. Os recursos afetos a este plano, que já agora também vi aqueles que disseram é espantoso uma parte deste dinheiro, são obras do Porto de Leixões, é verdade. Pela primeira vez, este plano articula as intervenções portuárias, o que é obviamente uma coisa extraordinariamente positiva. Não consigo entender como é que alguém coloca uma crítica ao facto de o Porto de Leixões, que não fez parte do anterior POOC, porque a lei assim o não exigia, agora exige-o, foi de uma absoluta transparência e é uma destas 24 autoridades públicas com quem nós trabalhamos. E por isso, as intervenções que têm que ser feitas, indo às contas propriamente ditas, não incluem ainda aquela que é a necessidade de realojamento das pessoas que moram nos sítios onde vai ter que haver um recuo planeado. Não incluem, nem podiam incluir. Porque aquilo que vai ser feito ao longo deste ano, financiado através do Fundo Ambiental, são projetos específicos para saber o que é legal, o que é ilegal, o que é primeira habitação e o que é que não é primeira habitação. habitação. Com uma garantia, é de que, por muito ilegal que seja e tenha que sair dali por razões ambientais, nós não vamos criar nenhum problema de habitação. Nenhum. Aliás, um dos autarcas que também aqui foi mais ácido relativamente ao plano, a Câmara Municipal de Espinho, no âmbito do PDM de Espinho, e muito bem, por promoção municipal, e muito bem, foi desafetada já uma parcela da Reserva Ecológica Nacional, com que objetivo? Com o objetivo de aí relocalizar as pessoas que vão ter que sair de Paraná. E muito bem. E, portanto, é mesmo assim que trabalhamos e vamos trabalhar. E sim, o primeiro direito, quando estabelece, e basta ler o decreto-lei, quando estabelece o que são famílias a viver em condições que não são as condições adequadas, também inclui as famílias que vivem em casas que estão em zona de risco. E sim, será através do primeiro direito, será através, mais, no levantamento das 26 mil habitações em Portugal, isso é um dos pressupostos que foi dado às próprias autarquias. Acredito firmemente que as autarquias fizeram bem o trabalho delas e incluíram estas mesmas famílias, até porque o que é que este POOC diz diferente relativamente a 99 em parâmetros? É muito simples. Nada. Diz exatamente a mesma coisa. O que é que diz relativamente diferente a padrinhas disso do bem? Nada. Diz exatamente a mesma coisa. E por isso é mesmo este trabalho que nós sentimos que temos que fazer e que iremos fazer. Sim, Sr. Deputado Renato Sampaio, o ordenamento e a naturalização são de facto as coisas mais importantes que nos movem, e essa renaturalização obriga a que, obviamente, se não coloque numa praia aquilo que não é suposto haver numa praia, que é um paredão de pedra. E por isso vai ser mesmo refazendo dunas, vai ser enchendo praias, vai fazendo estes shots de que falei, isto é, a concentração de milhares de metros cúbicos de areia na antepraia, para depois voltarem a entrar na deriva, na normal deriva sedimental que iremos fazer. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, não há mesmo considerações urbanísticas neste programa, até porque já agora isto é um programa que não obriga aos particulares, só obriga às entidades públicas. Não há cá restrições mais 2 nem restrições mais 3. A única regra que havia e que nós resolvemos alterar era, já agora, sempre estiveram previstas as reabilitações de edifícios. O que não estava previsto era o colmatar na primeira linha de aglomerados consolidados, que era a minha opinião. Não concordo com esta regra técnica e, por isso, ela foi alterada no sentido de permitir que em aglomerados consolidados, olha, eu dou-lhe um exemplo que conheço particularmente bem, que é na cidade do Porto. É um terreno na Avenida Montevideo, é um só, e nos outros casos nunca estamos a falar de mais de meia dúzia, não é? E por isso, sim, nesses casos vai ser, aplica-se o PDE. Sobre a margem, vamos lá ver. A margem não é, é um conceito que está estabelecido na Lei da Água, que aliás nem é a Lei da Água que o cria, porque muito antes de haver Lei da Água o conceito de margem já existia, e que não é mexido neste plano. De todo em todo. São os 50 metros a partir da linha de marés vivas e quinociais, e que se sobrepõe, obviamente, a qualquer instrumento de Estado Territorial. Já agora, sim, os instrumentos de Estado Territorial PDM terão que se conformar às regras do POOC. Aliás, o POOC identifica, e bem, por obrigação da lei, quais são os pontos em que elas são divergentes. De facto, um plano não é desenhar o existente. É, de facto, com a melhor ciência possível e com uma intenção clara, que neste caso é proteger e valorizar a Dia de Costa, desenha o território, reconhecendo que em muitos dos sítios bate de frente com aquilo que já existia. Um anterior plano também o fez. Vamos ao caso São Bartolomeu do Mar. São Bartolomeu do Mar era um aglomerado em tudo comparável a estes e que foi relocalizado e que saiu de lá. E não foi gerado aqui nenhum problema de habitação. Portanto, sim, a margem é a que é. A margem é a que é e não tem discussão. E obviamente que os planos diretores municipais têm que incluir, olha, no limite, como sendo uma servidão administrativa. É assim que tem que ser. Agora, existem na margem terrenos privados? Sim. Existe, olha, o caso da Póvoa do Varzim é um caso muito evidente e há um longo tempo de reconhecimento que existem na margem terrenos privados. Esse reconhecimento é o reconhecimento que as mais das vezes é solicitado pelos particulares, mas também pode ser solicitado pelas autarquias. A Câmara Municipal de Espinho, e bem, já pediu para se fazer, de facto, a delimitação dominial, não é? A margem é a margem, a delimitação dominial é decidir o que é privado e o que é público. A Câmara do Porto, sabemos que irá fazer o mesmo pedido, e quando estas coisas correm pelos particulares demora muito tempo, é um facto, quando estas coisas são lideradas pela própria administração, podem fazer-se com muito mais simplicidade. E por isso, uma de duas, o terreno está na margem e é público, não pode ter qualquer afetação que não seja a da proteção do bem público. Se for privado, e pode perfeitamente ser privado, desde que se prove que desde que o rei Dom Carlos fez de Portugal um país mais civilizado, criando a lei, criando o domínio público marítimo e de uma maneira geral o domínio público hídrico, se desde essa altura se provar que o terreno teve das mãos privadas, ele é privado e não pode fazer-se qualquer coisa, mas pode, obviamente, ser utilizado por esses mesmos privados. Sobre os equipamentos concessionados, deputado Renato Sampaio, nós não sentimos a necessidade de interromper qualquer concessão ou licença que exista, sendo que essa é uma prerrogativa da administração. As licenças são pelo número de anos, podendo a cada ano ela mesmo ser caducada, faz parte. As praias são de todos nós e não de uma pessoa que a ocupa ainda com legitimidade. A nossa proposta é, no final das concessões, eles virem a ser relocalizados, alguns desses equipamentos de praia virem a ser relocalizados, mas apenas no final das concessões. E este programa é absolutamente fundamental, deputado Álvaro Castelo Branco, para se concretizar aquela que é a transferência de competências para as autarquias, porque a lei que vossas excelências assim aprovaram, assim o diz, isto não é crítica nenhuma, não fazendo parte do que irá à resolução do Conselho de Ministros, não fazendo parte os planos de praia estão feitos. Os planos de praia foram discutidos publicamente ao mesmo tempo que foi discutido o POC. Aliás, POC, perdão. E um mês, dois meses depois do plano, se o programa ser aprovado, esses mesmos planos de praia serão publicados, e são esses planos de praia que definem as regras de uso da praia que vão permitir que as autarquias, e bem, façam a gestão dessas mesmas praias. A concluir, dizer que sim, que vai haver monitorização deste plano, não só do plano propriamente dito, como também no contexto do Cosmo, que já apresentei o que era, e dos cerca de 200 milhões de euros que são da responsabilidade de investimento da Administração Central, há aqui na sala deputados que já foram autarcas e fizeram planos de diretores municipais. Conseguiram eles, quando concluíram o seu plano de diretor municipal, juradinho que todos aqueles investimentos iriam ser feitos? Certamente não conseguiram, como estou profundamente convencido que quem aprovou o plano em 1999, o plano que este programa vai substituir, acreditou que ia conseguir fazer um conjunto de coisas que se não fizeram. Aquilo que nós podemos dizer é que, no contexto do PNI 2030, já são conhecidos os investimentos que estão previstos e que estamos mesmo em condições, não consigo jurar em situação alguma, que todos estes investimentos vão ser feitos. Uma parcela muito expressiva deles vai ser feita, e aquela que é mais complexa pelas implicações sociais que tem vai ter projetos específicos, os projetos de realojamento e de avaliação daqueles territórios com uma componente socioeconómica e social muito forte, que é dos territórios das aldeias, dos aglomerados, que têm que ser localizados e que têm que ser localizados, que não há outra forma de os proteger, é apenas com o fito de proteger aquelas pessoas e aquelas habitações, e esses projetos de intervenção irão ser construídos ao longo deste ano e financiados pelo Fundo Ambiental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos aqui esta audição. O Secretário de Estado vai se ausentar. Queríamos então agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado, Célia Ramos. Muito obrigado. E fazemos aqui um breve intervalo de 3 minutos para nos despedirmos da Sra. Secretária de Estado e prosseguimos depois a audição. Muito obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos reiniciar a reunião. Vamos reiniciar com a segunda audição prevista na nossa ordem de trabalhos. Para além da presença do Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes, temos também agora a presença do Sr. Secretário de Estado José Mendes. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por estar aqui connosco. Esta audição hoje é relativa ao roteiro para a neutralidade carbónica. É um requerimento também do PSD, foi aprovado por unanimidade da nossa comissão. A grelha é aquela que eu anunciei há pouco, portanto, uma intervenção inicial de 3 minutos do grupo parlamentar do PSD, depois uma apresentação do Sr. Ministro, 5 minutos, ronda aos grupos parlamentares, 3 minutos cada intervenção, e depois uma resposta final, 10 minutos do Sr. Ministro. Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. No passado mês de dezembro decorreu em Katowice, na Polónia, a 24ª COP, que ficou marcada pelo relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que alertou para a emergência das medidas a implementar face às ameaças ambientais que enfrentamos. E nesse mesmo mês, o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética apresentou publicamente o roteiro para a neutralidade carbónica. A urgência do combate às alterações climáticas justifica a premência das políticas preventivas a definir até 2020, 2030 e 2050. E desta forma, o PSD entende ser da maior relevância que o Sr. Ministro do Ambiente venha junto desta Comissão dar conta do trabalho desenvolvido pelo nosso país nesta tão importante matéria e no quadro do roteiro apresentado, nomeadamente os estudos e análises que estiveram na base da elaboração deste roteiro, o seu enquadramento, formas de análise e decisão de trajetórias alternativas, as opções constantes do mesmo, a calendarização de execução, participação e contributos adquiridos e a adquirir, a monitorização e atualização constante do roteiro e outras análises que se mostrem relevantes. Cabe à Assembleia da República a ação fiscalizadora sobre a atuação do Governo de Portugal e é isso que pretendemos fazer com esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço penhoradamente o facto do PSD e o Sr. Deputado Bruno Coimbra terem lançado a discussão desta forma e tentando o impossível, que é em 5 minutos, dizer o mais, conseguir, pedindo desde já 1 minuto e meio de tolerância, se me for dado, dizer que nós sentimos que se a Assembleia da República quiser, e a partir desta Comissão, fazer uma discussão mais alargada, muito para além destes 5 minutos do que este plano, promovendo um seminário, nós sentimos que isso é da maior relevância e não dei, aliás, isto que estou a dizer agora, não é sequer a primeira vez que o digo nesta Comissão. Portugal assumiu em 2016 o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até o ano 2050, compromisso esse que no relatório que o Sr. Deputado Bruno Coimbra muito bem citou do IPCC, deixa claro que para não ultrapassar o grau e meio no final do século, todo o mundo tem que ser neutro no ano 2050. O roteiro para a neutralidade carbónica foi apresentado em 4 de dezembro último, está em consulta pública e tem as opções justificadas e a trajetória para atingir este fim em diferentes cenários de desenvolvimento económico. Desde o início que assumimos que atingir a neutralidade carbónica é um desafio para a sociedade e só com o apoio de todos se pode abraçar este mesmo desafio. Este não é um exercício fechado. A par da consulta pública, vamos apresentar o roteiro e o Plano Nacional de Energia e Clima, PNEC, em vários pontos do país, começando já no dia 30 em Coimbra. Senhoras e senhores deputados, o roteiro é, antes de mais, um exercício de perspectiva. Não fazemos previsões, porque tal não seria possível num horizonte de 30 anos. O que fizemos foi imaginar diferentes futuros para Portugal, criando 3 cenários socioeconómicos com narrativas diferentes e com diferentes parâmetros de evolução económica e demográfica. Para estes cenários foram então estabelecidas as trajetórias de emissões recorrendo à modelação. Os cenários são, primeiro, cenário fora de pista, que conserva o essencial da estrutura económica e das tendências atuais e apenas também com as atuais políticas. Segundo cenário, a que designamos como Plutão, caracteriza-se pelo desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias que, contudo, não alteram nem a estrutura de produção, nem os modos de vida das populações. Terceiro cenário, o camisola amarela, é o de maior crescimento económico, sendo globalmente dominado por uma alteração estrutural e transversal das cadeias de produção, possibilitadas pela combinação de um conjunto de tecnologias da 4ª Revolução Industrial. Lideram as empresas de serviços ligadas à criatividade e ao conhecimento e este é o cenário que adota a economia circular de forma mais vincada, que segue também o modelo territorial polinucleado que se preconiza no PNPOT. É precisamente neste último cenário em que a economia mais cresce que se atinge de forma mais vincada a neutralidade carbónica. No primeiro ela é impossível, no segundo Plutão não anda longe disso, no terceiro ela é mesmo conseguida. Atingir a neutralidade carbónica em 2050 exige em Portugal uma redução de emissões superior a 85% em relação às emissões atuais e uma capacidade de sequestro de carbono de 12 milhões de toneladas, quando ela hoje sensivelmente de 9 milhões. Alcançar a neutralidade carbónica em 2050 é possível com as tecnologias que hoje conhecemos e que sabemos vão ficar maduras e escalar no mercado. Apesar de todos os setores contribuírem para a redução de emissões, cabe ao sistema energético o maior contributo. Para esse efeito, em 2050, toda a eletricidade deverá provir de fontes renováveis, o transporte urbano será 100% limpo. No setor da água e dos resíduos, que representa 10% das emissões nacionais com efeito de estufa, verifica-se uma sinergia entre os objetivos setoriais e os objetivos da descarbonização. No setor da agricultura e pecuária, que representa também 10% das emissões nacionais de gases com efeito de estufa, perspectiva-se reduções de emissões de 20%. Falei em duas vezes de 100%, na indústria não tenho aqui, mas é de 72% a redução para a indústria. Para além do contributo que a digitalização associada à agricultura de precisão pode dar no respeito à utilização da água e ao sustentável de fertilizantes, destaca-se ainda o crescente papel da agricultura em modo biológico, o aumento da digestibilidade da alimentação animal na descarbonização do setor. Se por um lado é fundamental reduzir as emissões dos diferentes setores de atividade, é ao mesmo tempo absolutamente fundamental também assegurar uma floresta sustentável que possa ser o sumidouro dos gases carbónicos. Senhoras e senhores deputados, é já na próxima década que devemos colocar o maior esforço na redução de emissões de gases com efeito de estufa, procurando atingir o grau e meio de que fala o IPCC. No PNEC, o que iremos apresentar no final deste mês, como disse, traduz esta visão, revendo as metas para 2030 que já existentes, com ambição, mas também com realismo, porque a primeira década deste roteiro é, obviamente, aquela em que mais compromissos têm que ser atingidos. As metas são do PNEC, 45% a 55% de redução de emissões com gases de efeito de estufa em relação a 2005, as anteriores eram de 30% a 40%, 35% de eficiência energética, no anterior eram 30%, e 47% de incorporação de renováveis no consumo final de energia, quando o anterior eram 40%. Estabelecemos como objetivo atingir 80% de fontes renováveis na produção de eletricidade em 2030 e uma incorporação de renováveis nos transportes de 20%, fruto da expansão da mobilidade elétrica. Para um país com os ativos naturais que Portugal tem, faz todo o sentido orientar os investimentos públicos para uma economia descarbonizada, criar o enquadramento necessário para que o setor privado continue a inovar e a apresentar produtos e serviços que, satisfazendo as necessidades dos agentes de mercado, em simultâneo, reduzam os impactos ambientais inerentes à sua produção e consumo. A Comissão Europeia, na Estratégia para 2050, reconhece que a modernização e a descarbonização da economia europeia irão estimular investimento adicional significativo. Esse investimento adicional tem já um valor e, com isto concluo, ainda com muito fico por dizer, é que para Portugal ser neutro em carbono em 2050, são necessários investimentos adicionais da ordem de pelo menos 2 mil milhões de euros em cada ano, ou seja, cerca de 6% do atual valor de investimento realizado em Portugal, medido pela formação bruta de capital fixo. Muitas mais coisas eu teria para dizer a vossas excelências, mas o tempo acabou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terá a oportunidade ainda de voltar a intervir. Queria aproveitar para cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado João Galamba. Muito obrigado pela sua presença na Comissão também. E passamos então agora à ronda dos grupos parlamentares e dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. De facto, a neutralidade carbónica em 2050 foi uma meta anunciada pelo Primeiro-Ministro António Costa em 2016 em Marrakech e um roteiro que agora o Sr. Ministro apresentou e que aqui tentou sintetizar. E, de facto, é importante fazer uma análise global a toda esta estratégia, pois é uma matéria relevante que tem feito caminho com contributos de diferentes governações e que agora é apresentada para o futuro de forma sistematizada pelo Sr. Ministro, mas que tem sido tratada, do ponto de vista mediático, de forma desgarrada e com enfoque em apenas alguns dos setores. E, portanto, é importante fazermos esta análise global. Aliás, é importante que se diga que um roteiro sistematizado é algo de positivo, pois sinaliza um trajeto essencial para assegurar o cumprimento dos objetivos essenciais. Mas que, para uma planificação ter credibilidade, o caminho que nos traz até essa planificação tem também de ser consistente. É que planos e anúncios, há muitos, como compreenderá, Sr. Ministro, mas ações reais e atuais contam e contam muito. E por isso, desde logo, há dois aspectos a focar. Por um lado, perceber o porquê de só agora haver um roteiro para a descarbonização. Porquê só agora? É uma estratégia consistente para o futuro ou uma montra de boas intenções para adornar o final da legislatura? E por outro lado, perceber a inconsistência. É que falarmos de 2050 ou mesmo 2030 acaba por ser um exercício relativamente fácil, mas o seu mandato está a acabar e a verdade é que estes 4 anos deixam bastante a desejar. E há um sem fim de exemplos no ambiente e na energia, arrepiaram caminho, não há uma única reforma digna desse nome, muitas vezes o Bloco de Esquerda parecia controlar aquilo que era a ação do Ministério, não deram sequência aos incentivos para a eficiência energética e a fiscalidade verde viu mesmo cair a neutralidade fiscal que caracterizou a sua origem. E está bom de ver, Sr. Ministro, que existem fundadas dúvidas acerca do cumprimento do roteiro que agora apresenta. Relativamente à execução deste roteiro, também existem receios. Tal como o Sr. Ministro mencionou, o envolvimento de toda a sociedade é imprescindível. O tal envolvimento que o anterior Governo assegurou em 2015 com o compromisso para o crescimento verde, subscrito por uma centena de organizações da sociedade civil, a estratégia que o Sr. Ministro se apressou a descartar. A tal estratégia que a Fundação Ellen MacArthur, em 2015, o Partido Socialista, aliás, desdenhava, mas que neste Orçamento de Estado diz ser uma referência, classificou como sendo um caso de estudo na área do crescimento verde e da economia circular. Uma estratégia que era de envolvimento da sociedade civil e que ficou marcada também pelas maiores subidas sempre nos rankings internacionais em matérias de política climática e fundamental para o ponto em que estamos hoje, que o Sr. Ministro, aliás, exibe orgulhosamente. E nessa perspectiva é positivo que com este roteiro o Sr. Ministro pretenda dar seguimento à visão que partilhamos e que implementámos de aproveitamento dos recursos endógenos e descarbonização da economia como ferramenta essencial para o desenvolvimento do país. Ainda nesta COP24, na qual ambos estivemos presentes, o Sr. Ministro pôde verificar como foi respaldado a cada momento pelos deputados dos diferentes partidos ali representados. Perante este cenário e tendo o Sr. Ministro assumido o compromisso de Portugal a atingir a neutralidade carbónica em 2050, definindo os cenários, priorizando as medidas e objetivos para cada setor, são várias as questões que pretendemos ver clarificadas. Quais são os estudos e as análises que sustentam a elaboração do roteiro? Qual é o cenário base que referiu a partir do qual foram definidos os investimentos? É proposto um caminho com ambientes de crescimento? Foram analisadas trajetórias alternativas? Quais quais os fundamentos dessas opções? Sei que começou a abordar esse assunto, mas pedi-lhe que aprofundasse, de facto, o tempo que teve disponível é mínimo.
E o senhor também já escutou.
Estou a mencionar qual o calendário de execução do roteiro e como se propõe proceder à sua atualização e adaptação a eventuais condicionantes e como será feito o acompanhamento e monitorização. É que, Sr. Ministro, obviamente todos queremos avançar nesta matéria e obviamente todos queremos que o país tenha sucesso no cumprimento dos objetivos que aponta, mas está nas suas mãos garantir que os avanços que fazemos são, de facto, efetivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai dividir o tempo. Começa o Sr. Deputado Renato Sampaio. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A descarbonização é um programa importante de combate às alterações climáticas. E aqui, incentivar o transporte público e atrair mais utentes é um objetivo fundamental. Um novo modelo de paz social é um instrumento importante para isso. Eu queria que o Sr. Ministro, se possível, nos dissesse quando se iniciou, como se iniciou e desenvolveu este novo modelo, qual o custo previsto para cada utente e qual será e quando será implementado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Bom, eu irei fazer uma abordagem de uma forma genérica ao documento e tecer algumas considerações, sublinhando um ou outro aspecto que considero mais relevante. Falando do roteiro para a neutralidade carbónica, não é de si menos dizer que mesmo os mais céticos, nos tempos que correm, começam a aceitar que o impacto de comunidade pós-industrial tem causado no planeta, tem de facto tido efeitos perniciosos, nomeadamente nas alterações climáticas. Estamos, pois, em condições de mudar o paradigma em que assenta o nosso desenvolvimento daquilo que tem a ver com os vários aspectos que têm contribuído para a degradação do planeta. A população, em geral, está disponível, o Governo só tem que incentivar para acelerar o processo. Há, sim, no meu entender, 7 áreas em que é preciso atuar com mais atenção e eficiência. A mobilidade, produção de energia, eficiência energética, a floresta, a agricultura, os hábitos alimentares, a denominada economia circular. Relativamente à mobilidade, é evidente que tem que haver uma melhoria, ou mesmo um repensar de todo o sistema, de forma a torná-lo mais eficiente e atrativo. Mas há também uma revolução discreta a acontecer e que a população começa a aderir, como seja o car sharing, as bicicletas elétricas e outras coisas parecidas. Quanto à produção de energia, estamos no bom caminho. A aposta na produção a partir de energias renováveis é fundamental. Contudo, na minha opinião, deveria de haver um maior incentivo à instalação da microprodução. Cada cobertura plana de um edifício é uma área de grande potencial para essa instalação. Relativamente à eficiência energética do edificado e também das redes, há que reforçar a política de incentivos e sensibilização à requalificação dos edifícios com elementos que os tornem mais eficientes e por vontade e iniciativa dos seus proprietários. Quanto à floresta e o seu contributo como sumidor de CO2, não há muito a dizer, para além de evidente necessidade de um reordenamento florestal. No que diz à agricultura, não só é necessário incentivar a produção de mais agricultura biológica, como também, e aqui passo para a questão dos hábitos alimentares, reequilibrar de facto esses hábitos de forma a consumir menos carne, pois também não só melhora a saúde, como sabemos que a sua produção tem graves implicações a nível do ambiente. Por fim, a questão da economia circular. A redução, a separação, reciclagem de resíduos, estou convencido que se trata sobretudo de um problema cultural e por isso apenas é necessário criar sistemas que incentivem e obriguem a esses procedimentos. Finalizando, gostava apenas de salientar o sucesso que a apresentação deste roteiro para a descarbonização da economia ou para a neutralidade carbónica teve na sessão da COP24 em Katowice e o quão foi bem recebido pelas organizações não governamentais e também pelos peritos nestas áreas. E por isso, Sr. Ministro e toda a sua equipe, penso que estão de parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Relativamente ao plano que aqui nos apresenta, em teoria, parece-nos que haverá uma vontade de redução da emissão de carbono, mas que é verdade e o que temos visto na prática concreta deste Ministério e muito dentro das questões do setor energético é uma continuidade de uma política que mantém algumas políticas que vêm do anterior governo. E aqui não poderia deixar de falar da questão da exploração dos hidrocarbonetos e da influência que isso terá nesta vontade, digamos assim, ansiedade de atingir a neutralidade carbónica. Mas não só essa questão, existe também uma outra questão que eu já coloquei na anterior audição e que retomo nesta e possivelmente retomarei na próxima, que tem a ver com a barragem do Fridão, a avaliação que está em curso e se esta realmente está em curso e se está a tomar em linha de conta outras questões para além da questão energética por si só e também o de impacto ambiental, do impacto carbónico e também do impacto na orla costeira. Para além disso, existe ainda a vontade da manutenção das centrais a carvão e a questão da exploração da mineração profunda que se avizinha. Eu sei que algumas destas questões têm também a ver com o Ministério do Mar, mas, mais uma vez, todas elas trabalham em conjunto para a nossa vontade de diminuir a emissão de dióxido de carbono. Entretanto, relativamente aos transportes, temos uma boa notícia, a questão da redução da tarifa, principalmente nas áreas metropolitanas, que dizemos que deve ser estendida ao resto do país e queremos perceber também como é que isto acontecerá. E para além disso, existe uma questão evidente da tutela do Ministério, do Governo, que tem a ver com a CP e de que forma é que esta tarifa se estenderá à CP, que muitas vezes trabalha as linhas pendulares e tem extrema importância na questão do acesso à mobilidade para as populações, mas também para esta questão da neutralidade carbónica. Por fim, levantar a questão dos resíduos e da introdução dos resíduos no ecossistema. Tanto quanto sabemos, existe um grupo de trabalho sobre a questão dos plásticos que tem limitado algum avanço a nível das alterações legislativas sobre os plásticos, principalmente. Nós fizemos propostas no sentido de acabar com o plástico descartável, de também limitar a introdução de microplásticos no ecossistema e em Portugal, na economia em Portugal. No entanto, estas têm sido chumbadas pelo Partido Socialista com a introdução da ideia que existe este grupo de trabalho que estará a estudar estas questões. E colocando também em cima da mesa, dentro da neutralidade carbónica, de que forma é que este grupo de trabalho tem informado também este próprio projeto de roteiro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, dizer-lhe que, em primeiro lugar, se é uma tarefa impossível o Sr. Ministro explicar isto em 5 minutos, também foi uma tarefa quase impossível para nós apreendermos à velocidade a que o Sr. Ministro falou tudo aquilo que o Sr. Ministro disse. E, portanto, era isso que eu lhe ia pedir, se fosse possível. Depois, dizer que eu penso que é indiscutível, e será unânime entre todos, a necessidade de descarbonizar. Poderá ser mais discutível a forma e a velocidade de o fazer. O Sr. Ministro falou-nos aqui em vários cenários. Sabemos que o roteiro para a neutralidade carbónica está em consulta pública, mas, Sr. Ministro, habitualmente é tradição, antes de se colocar em consulta pública, serem ouvidos os parceiros setoriais, e parece-nos que, pelo menos da polémica e das notícias que se ouviram na altura em que foi anunciado o roteiro para a neutralidade carbónica, que terá havido alguma falha, ou pelo menos alguns parceiros não terão, setoriais não terão sido ouvidos. E não só parceiros setoriais, como também dentro do próprio Governo, não, sendo o roteiro para a neutralidade carbónica transversal a várias áreas do Governo, não nos parece razoável que este documento não tenha sido consensualizado no seio do Governo antes de ter sido divulgado. E isso parece-nos que é óbvio que não aconteceu, tendo em conta as declarações, em particular no setor da agricultura, que eu não vou abordar em pormenor hoje porque teremos uma audição específica para essa matéria na quinta-feira à tarde, mas que queria dizer só mais relativamente à questão processual, e gostaria também, de facto, que o Sr. Ministro pudesse dizer alguma coisa relativamente a isso, porque para nós não faz sentido o documento ter vindo cá para fora antes de ser consensualizado no seio do Governo. Depois dizer, portanto, gostaríamos que falasse um pouco sobre isso, e relativamente à neutralidade carbónica, é certo que temos de caminhar para uma neutralidade carbónica que não é necessariamente, como sabemos, emissões zero, para fazer face às alterações climáticas. E aqui acrescentar que nos parece que o foco que é dado pelo Ministério do Ambiente é muito na tónica da mitigação dos efeitos das alterações climáticas, e portanto aí a descarbonização e a mobilidade e a aposta na mobilidade elétrica, sem fazer, esquecendo um pouco ou esquecendo bastante aquilo que é a necessidade da adaptação, e parece-nos que aí há de facto uma grande ausência de ambição. Em particular, não posso deixar de dizer, relativamente à questão da água, porque ouvimos o Sr. Ministro dizer por diversas vezes que temos de fazer face às consequências das alterações climáticas que provocam secas prolongadas, o avanço do mar, riscos de incêndio, etc. E depois, sobretudo, em particular, no que diz respeito à seca, de facto, não vimos da parte do Ministério do Ambiente uma única palavra para fazer face àquilo, para se podermos, o país se poder adaptar àquilo que serão as consequências graves das alterações climáticas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ângela Moreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado e restante equipa em nome do Grupo Parlamentar do PCP. No relatório para a neutralidade carbónica, o Governo avança com um conjunto de medidas, de ideias, de números, alegadamente para a redução quase total até à data das emissões dos gases de efeito estufa, com especial destaque para o dióxido de carbono. Foi dado especial destaque à diminuição entre 25% e 50% até 2050 dos efetivos pecuários, nomeadamente na bovinicultura. Para o PCP, estas medidas podem ter repercussões negativas no trabalho, nos rendimentos e na vida de agricultores e produtores florestais. Hoje, a produção pecuária em bovinicultura em Portugal tem mais de 1.700.000 cabeças, incluindo os Açores, e terá como repercussão, e aqui vou citar o que está na Confederação Nacional da Agricultura, o abandono de importante parte da produção nacional no subsetor da carne bovina, com déficit anual na ordem dos 400 milhões de euros na respectiva balança agroalimentar de pagamentos. Que lembra também que a redução dos efetivos do leite irá agravar outros problemas estruturais, como o fim das cotas leiteiras e os baixos preços na produção. E isto são compromissos internacionais assumidos pelo Governo que vão ter impactos na vida económica e social do país. E não podemos deixar de nos questionar. O Sr. Ministro, logo no início da intervenção, disse que todo o mundo tem que ser neutro até 2050. E então, uma questão que nos surge é como é que, reduzindo a produção ao efetivo da produção bovina, como é que isto vai ter um impacto a nível do mundo se vamos ter que importar carne, que também vão ter que produzir, também vão ter que criar bois e vacas, não é? Que também vão expelir, vão produzir metano. Portanto, como é que isto vai funcionar? Depois, e o transporte da importação de bovinos que vêm desses países não vai produzir CO2 também? E aqui pergunta-se também, quem é que vai pagar para poluir? Somos nós? Quem é que vai pagar? Qual é o país que vai assumir a despesa da poluição? E em que região do país se vai reduzir nos efetivos de bovinos? Se esta medida de reduzir na produção de bovinos é compatível com a valorização do interior. E ficava-me por aqui. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. Não há mais nenhuma inscrição. E então dou a palavra ao Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes para responder. 10 minutos, por favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e os Srs. Deputados. Como disse bem a deputada Patrícia Fonseca, depois da manhã cá estarei, com muito gosto, na Comissão da Agricultura para discutir uma questão concreta sobre o plano, mas não podia deixar só de dizer o seguinte nesta resposta. Ao contrário do que acontece com setores como o setor da energia, em que foi imposto um nível de redução de emissões, as trajetórias de emissões da agricultura construídas no âmbito destes trabalhos decorrem de diferentes cenários de evolução possível do setor, sem imposição de metas políticas para a redução das emissões. Todos os setores têm que contribuir. O setor eletroprodutor com uma redução de emissões de 98%. Do transporte terrestre de 98%, simplificando da indústria de 72%, da agricultura de 20%. A agricultura, que é hoje responsável por 10% das emissões, no ano 2050, de acordo com este roteiro, será o setor da atividade económica que terá a maior fatia de emissões, 36%. Já agora, dizer também que o roteiro é só sobre mitigação, claro, evidentemente. Nós estamos a falar de reduzir emissões. A adaptação não reduz emissões. Já agora, o conceito de adaptação é de sermos nós a adaptarmos ao território e não o território a adaptar-se a nós. Nós é que temos que nos adaptar. Esse é que é o conceito de adaptação, não é o inverso. E por isso, de facto, é um facto, desculpem dizer assim, a mitigação é que, de facto, reduz emissões. E sim, Sra. Deputada, foram ouvidos inúmeros parceiros setoriais ao longo da elaboração deste roteiro. Sr. Deputado Bruno Coimbra, sei dar-lhe inúmeros exemplos daquilo que temos feito no domínio da mitigação, e um deles são os quase 900 milhões de euros de investimento que estão a ser feitos no setor dos transportes. Dou-lhe um exemplo muito claro, 715 autocarros estão a ser adquiridos, todos eles de elevada performance ambiental, e a prova de que as tecnologias se tornam maduras depressa é que no aviso lançado pelo POCUR há cerca de um ano e meio atrás, 15% dos autocarros eram elétricos, os outros eram a gás natural, e no último aviso, que encerrou há cerca de 2-3 meses, 41% dos autocarros que se pretendem adquirir pelas empresas, o Governo não tem aqui influência alguma direta, como imagina, 41% já são elétricos. Bom, não resisto a fazer o contraste com o que o Governo de que Vossa Excelência falou, e só falarei dele, porque Vossa Excelência a ele teceu loas, que é o concurso que foi lançado, por exemplo, para os transportes coletivos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, em que era obrigatório que os autocarros fossem a diesel e até podiam ser em segunda mão. Ou seja, há de facto aqui uma diferença muito grande entre aquilo que é o nosso discurso e a nossa prática relativamente ao Governo anterior, reconhecendo, sim, como disse e concordo em absoluto, que em Katowice todos os deputados, entre eles Vossa Excelência, foram parceiros desta proposta do Governo, e não tenha mais pequena dúvida de que o quanto querem discutir o roteiro e o quanto nós estamos disponíveis para discutir o roteiro. Sr. Deputado Renato Sampaio, o parto começa em março último. Eu confesso que me pareceu um excesso, neste fim de semana, na televisão, ouvir responsáveis do Bloco de Esquerda assumirem a paternidade do plano de redução tarifário. Pareceu mesmo um excesso. Tiveram sempre essa vontade, tiveram certamente, mas quando houver paz do mundo não há de ser necessariamente que uma candidata à Miss disse que queria a paz do mundo, não é? Porque é o que todas as candidatas à Miss dizem. E, portanto, a paz do mundo um dia acontecerá, ficaremos todos muito contentes, mas espero que nenhuma Miss venha dizer foi por minha causa que há paz no mundo. E por isso este é um trabalho que começou em março último, numa reunião que existiu entre as duas áreas metropolitanas e o Governo, e num trabalho denso que foi construído a partir daí, onde a proposta é nossa e foi nossa. É para o país todo, não venham pedir para estender para o país todo. É para o país todo, desde o primeiro dia que foi para o país todo, e tivemos aqui, para além do empenho muito grande do Partido Socialista na discussão desta proposta em sede da discussão do orçamento, um apoio grande do Partido Comunista Português, que fez uma proposta de alargamento do valor para incluir exatamente no que virá a ser o desconto tarifário para os passos, não é sociais, é os passos todos, que permitiu chegar aos 104 milhões de euros. Como é que ele se concretiza? O dinheiro é distribuído de acordo com uma chave que já foi tornada pública, 60% no mínimo é para a redução de tarifário, tem que ser para a redução de tarifário, o que não quer dizer que não vão até aos 100%, os restantes 40% são para aumentar a oferta da rede. Todas as outras coisas que ouvi dadas como certezas neste fim de semana, eu não as tenho como certezas. Sim, a redução de tarifário é colocar passos a valores mais baixos, é criar passos sociais, é atribuir descontos e até a gratuitidade para grupos específicos da população, os mais jovens, os mais idosos, os estudantes, enfim, mas essa é uma decisão que não é do Governo, nem sequer é do Parlamento, é das autoridades de transporte, que são as autoridades metropolitanas e que são as comunidades intermunicipais. Quando falamos na microprodução, eu recordo uma reunião que tivemos aqui, perdão, uma conferência que houve aqui a semana passada, muito interessante, promovida pelos vossos homólogos, Comissão de Economia, que tem a ver com o que virão a ser as redes em baixa tensão no futuro próximo. Nós achamos mesmo que essas redes têm que ser redes inteligentes. No comum das redes, desde o transporte da muito alta tensão até à baixa tensão, que leva a eletricidade a cada uma das nossas casas, é sobretudo nas redes de baixa tensão que o maior salto qualitativo pode ser dado. E essas redes são nomeadamente ser preparadas para incorporar a energia que é gerada, nomeadamente, na microprodução e na microgeração, e é este grande salto que vai ter que ser dado em sede do concurso que está que será a seu tempo lançado. Sim, e esta é uma resposta genérica, nomeadamente começa por deputado Bruno Coimbra, qual o calendário e qual o acompanhamento? Sr. Deputado, como imagina, aquilo que nós damos aqui por certo é o valor da redução das emissões. Se queremos ser neutros, não podemos emitir mais de 12 megatoneladas de CO2 em 2050. Sabemos bem que não conseguimos, nenhum de nós consegue, escrever a história até esse dia. Sabemos bem, insisto, que optamos por razões de coerência de só ter aqui as tecnologias que hoje existem e que nós sentimos que vão ficar maduras. Eu acredito firmemente, Sr. Deputado, que podemos até ser surpreendidos pela positiva com aquilo que a ciência técnica nos vier a trazer. Olha, nomeadamente, dou-lhe um exemplo muito concreto, tem a ver com o armazenamento da energia que é produzida, por exemplo, através da microgeração. Eu quero acreditar que o plano que está neste momento em discussão pública e que vai ser certamente melhorado é modesto aqui. É muito realista, mas acredito que podemos vir a fazer melhor. Acredito também que a década de 2030 é mesmo a década da revolução da mobilidade. Se em todos os setores vai haver uma evolução com um ritmo apreciável, nós acreditamos mesmo que da mobilidade vai haver uma disrupção. Muito mais importante que andarmos a dizer que a partir do ano X não pode comprar carro a gasóleo é que, de facto, seja para quem compra um automóvel mais barato comprar um carro elétrico do que um carro a gasóleo. Há uma notícia de há cerca de 2-3 semanas do Jornal Público particularmente interessante, que é de um grande fabricante de automóveis europeu, que diz assim: em 2025, só contamos vender metade dos automóveis que vamos produzir. Ou seja, a outra metade é toda ela para alocar a soluções de partilha, a soluções de utilização temporária, sempre com o V de volta. Para quê? Para que esse mesmo fabricante possa aproveitar todas as peças e todo o material, toda a matéria que compõe essas mesmas peças para poder fazer novos automóveis. Aquilo que se trata aqui é mesmo de reduzir dramaticamente a utilização de combustíveis fósseis. Repito, no ano de 2050, toda a energia elétrica será gerada a partir de fontes renováveis e não existirá outra fonte energética que não seja a eletricidade ou o hidrogênio no transporte terrestre. Não nos conseguimos afirmar que, no que diz respeito ao transporte aéreo e ao transporte marítimo, assim vá a ser, e por isso estamos a falar em reduzir dos 70 milhões de barris de petróleo que hoje são usados em Portugal para 10 milhões de barris de petróleo. E essa é que é verdadeiramente a questão. Tudo leva a crer que entre este ano e o ano 2050, os 1.400 a 1.500 milhões de barris de petróleo que vão ser usados em Portugal serão importados. Tudo leva a crer que serão importados. Agora, o que é verdadeiramente importante não é saber se é produzido cá ou é produzido fora. O que é verdadeiramente importante é que nós consigamos reduzir drasticamente a utilização do petróleo e dos seus derivados e, com isso, como é evidente, termos um grande ganho na nossa autonomia energética. Portugal importa hoje, e com isto concluo, 75% da energia que consome. A meta para 2030, que está neste plano e no PNEC, já expliquei o que é, dessa dependência energética se reduzir de 75% para 65%, mas em 2050 não pode ultrapassar os 20%, e essa é que é, de facto, a grande aposta que este plano encerra. E concluo, e não farei mais porque quase parece um abuso, dizendo que, se esta Comissão quiser dedicar um dia a discutir este tema, nós teremos o maior gosto em estar presentes numa sessão mais alargada, menos alargada, como entenderem por bem, porque sim, este é um plano que ultrapassa larguissimamente este governo, o próximo e o que vem a seguir, e não falo impactos de regime, porque acho que essa expressão já está um bocado batida, mas acho que tem que haver aqui um consenso muito, muito, muito alargado para que possa haver paz no mundo, ou seja, para que em 2050 sejamos neutros em gases carbónicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos aqui esta audição sobre o roteiro para a neutralidade carbónica. Vamos dar início à audição regimental. Vamos esperar 2 minutos até que a Sra. Secretária de Estado, Célia Ramos, que me disse que vinha.
E a Sra. Secretária de Estado, Ana Pinto, também.
Também. Então vamos esperar 2 minutos até que...
Ainda falta um quarto de hora.
Quarto de hora é demais. Começo para fumar bem. Um cigarro. Então vamos interromper 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos.